Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão do dia 27 de 5 de 2020. Mais uma vez, uma boa noite, colegas vereadores aqui presentes, assessoria da casa, assessoria jurídica, Betânia. Uma boa noite também a todos vocês que nesse momento nos assistem. Primeiro, a atenção dessa sessão, já vamos direto para a análise e votação da ata da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2020. Então, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permanece sentado, contrário, se levante. Ata número 1518, então, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, peço ao segundo secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1502 de 2020.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, e mais membros da mesa, colegas vereadores, assessoria jurídica, Betânia, Juliane, nosso secretário, e ministros que estão assistindo em casa. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os novos membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1502/2020, que inclui meta no plano plurianual para os exercícios 2018-2021, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020, lei orçamentária anual 2020, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$100 mil. Os referidos créditos adicionais são chamados autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotados na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Dessa maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que seja alterada as leis adicionais e, por conseguinte, a destinação de despesa, que neste caso se refere a despesas na área da educação, vez que seu objetivo é a ampliação da sede da Escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, pois considerando o aumento dos recursos advindos do Fundeb, e que deve se encerrar o ano com pelo menos 95% dos referidos valores empenhados para que se cumpra essa meta, faça necessária a presente readequação orçamentária. Assim sendo, que o neto mencionado projeto de lei é elevado à apreciação de vossas excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fábio Cajú, prefeito municipal.
Esse projeto, então, deu entrada nessa casa hoje. Ele estará com as comissões e com os demais vereadores para análise, para posteriormente a sessão, da próxima sessão, quem sabe a gente coloca ele em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório de gestão do primeiro quadrimestre.
Ofício 04/2020, Nova Roma do Sul, 21 de maio de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encomendando para apresentação a esta Igreja Câmara de Vereadores o relatório de gestão municipal do primeiro quadrimestre de 2020. Certo de vossa atenção, desde já agradeço e aproveito para enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Roberto Panassolo, vice-prefeito municipal de Nova Roma do Sul.
Então, anexado a esse ofício, tem todos os dados. Se alguém gostaria de dar uma olhada, se informar melhor, estará na casa aqui, para quem quiser. Não tendo mais leituras de comunicados, então nós vamos entrar no grande expediente. Hoje nós temos um vereador inscrito, então o vereador José está para falar.
Cumprimento ao presidente Danilo, colega vereadores, secretária Juliana, assessoria jurídica, público que nos acompanha em casa. O assunto de hoje seria a respeito desse livro que a gente tem ali, aonde que eu vou falar por mim as dificuldades que se encontra no dia a dia, aonde que eu passo por vários municípios, e a exigência que tem os municípios hoje com a população, aonde que municípios têm a brigada que cobram a máscara, o uso da máscara na rua, tem municípios que é onde que se aglomera meia dúzia de pessoas, 8 ou 10 pessoas, a brigada vai e expulsa do lugar. Mas eu quero dizer, dependendo do serviço de cada um, a dificuldade que faz usar a máscara. Quem usa óculos e quem trabalha na rua, dependendo do serviço, a dificuldade que se tem para usar a máscara. Então está chegando num ponto assim que não é só a minha situação, como outras situações também encontram difícil de trabalhar. E eu estava ouvindo uma notícia hoje, que eu acredito até que seria impossível isso, dizendo que esse vírus vai terminar, que não vai ter fim do vírus. Então é uma coisa que é que exista, e se vira aqui por um longo tempo, a dificuldade que a gente vai ter de fazer o serviço, algum serviço. Um exemplo, voltar à escola, ao colégio, as crianças voltar no colégio, aonde que se aglomeram lá as turmas de 20, 30, 40 crianças. Dizer que isso é uma coisa que vai dificultar, e se esse vírus permanecer por tempo, vai ter uma grande dificuldade que o povo vai ter que enfrentar em tudo, a respeito da educação, até mesmo na saúde, porque a gente percebe. Esse dia também eu estava ouvindo uma notícia dizendo que a população hoje não está mais se prevenindo na doença. Reduziu as consultas porque a exigência de ficar em casa. E não é só aqui no Guaroma que a gente percebeu que reduziu as consultas, é em geral isso. Todo mundo diz, tem os próprios hospitais dizendo que reduziu em torno de 50%. Então, o que se dá de entender que a gente, a população está se preocupando com o vírus e não está mais se cuidando com a saúde. É uma coisa complicada, difícil para a população, que não é só uma Paroba, não é só aqui no estado, é o mundo todo. Então quero dizer que isso se torna uma dificuldade muito grande para a população e para trabalhar no trabalho, no dia a dia. Quero dizer também, acompanhando os meios de comunicações, as notícias, o dia a dia, de que forma que nós estamos encontrando, de que forma que a política é vista a nível federal hoje, já por vários anos ela vinha vindo sendo desgastada, onde que teve impeachment de governo, e hoje nós temos um governo à briga que ele está enfrentando com o STF. A briga que ele está enfrentando com o STF. Um governo onde que muitos governadores, prefeitos, se sentem perseguidos pelo presidente, dizer que o presidente tem uma certa forma, tem uma facilidade de chegar na Polícia Federal, aonde se perseguiria alguns governadores. Nós tivemos exemplo do Rio de Janeiro, as duas posições que se encontram, aonde a Polícia Federal fez aquela varredura na construção daqueles hospitais de emergência, aonde ele se sente algo de perseguição, e no outro lado dizendo que tem desvio de recursos grandes. Então, a partir de que forma se encontram as coisas, de que forma que se encontram as coisas. Dizer também que se tem um desvio de recursos, nada mais que justo de que a Polícia Federal investigar e cobrar desse governador, prefeito, enfim, que for à frente da administração, cobrar o que é correto. Mas o que a gente se preocupa um pouquinho também, da forma que o governo federal está agindo, a troca de ministro, a troca dos comandantes da Polícia Federal, aonde que ele se preocupa um pouquinho com a proteção da família dele. Eu acredito que quem não deve, não tem.
quem não deve, não tema. Então ele está um pouquinho preocupado com os próprios filhos dele e enfim, com a família, do jeito que está andando a coisa, da forma que a gente percebe o país está tomando um rumo muito triste por parte da polícia. Aonde que um governador se sente perseguido, um prefeito sendo perseguido, o presidente da mesma forma, e a Polícia Federal está agindo assim, acredito que é o correto cobrar de quem está desviando recurso público, mas sustenta a posição dos dois lados, nenhum nem o outro está errado, todo mundo está correto. Então, todo mundo está correto. Estava assistindo também hoje a Gaúcha de manhã cedo, vários empresários que acordaram com a Polícia Federal na porta da casa. Fizeram campanha com o presidente e hoje estão sendo investigados, deputados, aonde que eles levaram os computadores, celulares, para investigar, esse negócio de fitness em época de campanha. Nós podemos ver também esse empresário Galvão, um grande empresário, onde que ele foi fez campanha na Suíça com o nosso presidente. Hoje de manhã a Polícia Federal acordou na casa dele. Então isso mostra que eles vêm aos meios de comunicações e fazem aquela propaganda que são um Deus. Que pessoa justa, que não tem erro nenhum, e chegar a Polícia Federal de bater na porta e confirmar que algo tenha de errado. Então, a política está perdendo o crédito. Já tem pouco o crédito, mas dessa forma, nós, dia a dia, a gente vai perdendo sempre mais o crédito. Portanto, que tu pode ver que na rua, onde a gente tem o contato diretamente com os eleitores, eles não sentem mais aquele custo da política. É uma coisa assim que está apagando. Foi o nosso representante que a gente tem hoje, e dizer que dessa forma nós temos o nosso país não está tomando um rumo bom, está mostrando há 4 anos que foram aonde que foi que tiraram os governos que tinha e de lá para cá onde que só diziam que ia ser mudado, mas até o momento não sucedeu nenhuma vez. Está escurecendo cada dia sempre mais. A população não tem mais certeza de nada. Quantas grandes empresas, como é que elas vão investir na situação que se encontra o governo hoje? Que não se tem confiança de praticamente de nada. Pode falar, Jorge.
Boa noite, presidente Armilda, colegas vereadores, pessoal que nos assiste em casa, nossa assessoria. Obrigada, José, por me dar essa parte. Eu quero fazer só um comentário, sim, a respeito dessa insatisfação que as pessoas têm sobre a política. E tem toda a razão, né? Só que, no fundo, a culpa de tudo isso é da população mesmo. A gente se vende por pouca coisa. Eu digo a gente, eu estou falando em geral, né? Quem tem, quem faz, dá para entender, né? Eu estou usando a linguagem popular, gente. A gente se vende por pouca coisa. Nós não valorizamos o nosso voto, a nossa vida, a nossa dignidade, a gente se vende por qualquer coisa. Daí, e aquela mania que o cidadão tem de achar que não é capaz de nada, que ele é um incapaz. Ah, eu não vou assumir esse cargo aí porque eu não sei. Ah, eu não tenho capacidade para isso. Daí deixa sempre a cobra criada. Sabe, uma cobra criada, um dia ela se vira e ela se pica. Então, assim, nós somos os culpados. Não adianta o pessoal posar de coitadinho, ficar infeliz e desiludido com a política. Quem está desiludido, que vai à luta e vai mudar. Porque nas últimas eleições também todo mundo queria mudar. Chegou na hora, foi feita uma... Desculpa, eu ia dizer uma coisa. Foi feita uma coisa muito maior, mais burrice do que das outras vezes. Né? Tudo que está acontecendo, do Supremo, presidente, governadores, é uma coisa que a gente for ver. Está todo mundo tirando dinheiro. Quem decretou calamidade pública, não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada, pode chamar qualquer um, compra por qualquer preço, tudo superfaturado. E o dinheiro é de quem? Dá um miserável que precisa daquele auxílio de R$600, quando chega a vez dele não tem. É que nem o cara que não precisa, ele não precisa dos R$600, mas ele vai lá tirar, porque ele faz questão de pegar aquele dinheiro, nem que seja para ele rasgar. Mas ele faz questão. Isso é um corrupto. A corrupção começa do pequeno, do ladrão de galinha até o que mata. Né? Então, se a gente não mudar o nosso sistema, as nossas atitudes, nós vamos ter um país cada vez pior, um estado cada vez mais travado. Né? A nossa administração é ótima. O pessoal tem inveja do município. Ah, mas é pequeno. Porque se fosse grande, tinha ladrão. A gente tem que começar dos pequenos o exemplo. Né? Eu acho que o município aqui é um grande exemplo. Tanto na saúde, quanto na administração, está ótimo. Os vereadores, o salário não é aquela maravilha. Mas e daí? Quem quer ser vereador sabe o que vai ganhar. Né? E não é pelo dinheiro que a gente tem que vir, nós temos que vir pela população, pelo município. E se fosse preciso vir de graça, eu quero ver quantos dias se candidatar. Quem gosta e ajuda o município, né? É uma coisa assim. A gente está muito decepcionado com tudo que está acontecendo. Estamos sim. E tem razão de levantar esse negócio que o presidente se sente acuado. Quem não deve não teme. Também acho. Quem não deve não teme. Mas é um jogo de intrigas e coisas que a gente já nem sabe mais quem tem razão e quem não tem. Então é difícil. E o mal de todos é a internet. O que está acabando com a gente é a internet. Excesso de informação em cérebros que são treinados para só copiar dá um monte de verde um atrás do outro, sabe? Então isso é muito ruim. Desculpa,
não quero.
Obrigada, José.
E dizer também que esses decretos que aconteceram em estados e municípios, isso também faltou um pouquinho de firmeza do presidente. Eu acho que da forma que a gente via esse negócio de desvio de recursos, essa foi a maior oportunidade para isso. Então, se a gente não vai perceber hoje, mas de 10 anos, 15 anos, esse momento que nós estamos vivendo hoje vai refletir os nossos filhos. Quem vai pagar a conta disso vai ser os nossos filhos. Mas a dificuldade maior ainda vai estar por vir. Porque dessa forma é uma forma de terminar com o que o pouco que tinha. É para terminar com tudo.
Obrigada, vereadores, pelas colocações. Não tem mais ninguém inscrito nesse momento, então, na ordem do dia, não temos nenhuma matéria para ser apreciada ou colocada em discussão. Inicialmente, conforme levantado o assunto do trânsito em cima da ponte na última sessão, fomos atrás para quem a gente deveria enviar ou cobrar essa situação desse tráfego de dados que está sendo em cima ali. entramos em contato com a Brigada Militar e eles disseram para nós que quem teria que controlar isso seria a Polícia Rodoviária. Aí a gente entrou em contato com o primeiro sargento Cid Márcio Tristeza, de Carlos Brilha, ele é de lá, comandante do grupo rodoviário, e hoje também. E ele, conversando com ele, ele disse que eles já estão fazendo, eles já têm essa reclamação no setor deles, que eles já foram na ponte, atuaram, quem estava lá fazendo isso, só que a dificuldade que ele disse que tem é que nem sempre eles conseguem chegar lá na hora. Então ele, até a gente conversou, que ele disse que ele é como quem a Brigada Militar que faz a ronda lá embaixo, até na ponte, pelo menos foi o sargento Carvalho que nos disse que eles estão indo até a ponte, voltando por causa da coronavírus, né, que tinha pessoas que aglomeravam lá em cima, que houvesse uma parceria com a Polícia Rodoviária e a Brigada Militar, quando um vem, funciona e outro também. E se ele, assim que der, ele já vai mandar retorno de mais dados. Então, por isso que eu quero comunicar a vocês e a todos que nos assistem, que como vereadores, ele nos confirmou também que se a gente passar por lá e a gente notar alguma coisa que não está bem, sempre em contato, dizem para eles que eles vêm. Ou, ao mesmo tempo, a gente pode se dirigir às pessoas que a gente é autoridade, a gente representa, a gente pode não brigar, nem ofender, mas se for claro que lá, a gente é um lugar que não pode, que não se pode estacionar, né? Então, cada vereador, se um dia vê uma situação dessas lá embaixo, ou dizem para eles, ou pode até orientar as pessoas que estão lá em cima. Assim que eu tiver uma resposta deles, eu comunico todos vocês. Eu queria também deixar então aqui registrado hoje que no último dia 25, segunda-feira, nós tivemos a nossa supervisora da Câmara completando mais uma primavera, e desejar, a gente já desejou, né, mas mais uma vez tornar público, então desejando muitas felicidades, alegrias e muitos anos de vida, Juliana. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.